Não importa o quanto você queira se atualizar, você se atualiza lá, ou seja, vivencia lá essa realidade de estar se atualizando, na hora que estiver programado por você antes da encarnação. Não agora. Não se preocupe com o externo. Não olhe para fora, olhe para dentro. Veja como você está vivenciando a necessidade de se atualizar, de se profissionalizar. Veja como você está lidando com o ato de se aperfeiçoar ou não. Veja como você está lidando com o ato de trabalhar ou não. É isso que você nasceu. É para isso que você nasceu. Não para realizar atos.
O espírito pode desencarnar e ficar preso ao eu, ego, e permanecer assim no plano espiritual e reencarnar preso ao eu?
Olha, o espírito pode desencarnar, desligar-se da carne e permanecer no ego, ligado ao ego. Mas aí ele não desencarnou, porque a encarnação não é ligar-se à carne, mas ligar-se ao ego. Agora, o espírito jamais poderá assumir um novo ego enquanto estiver com o anterior.
É, ele complementa a pergunta: quando o espírito se liberta do mundo de provas e expiações?
Quando acabar com o individualismo. Se o eu, o individualismo, é a base do mundo de provas e expiação, só quando você acabar com ele. Então veja, o espírito não pode se ligar a uma nova personalidade ainda estando com a personalidade anterior. Ontem nós comentamos este caso. Quando o espírito não consegue retornar a sua consciência espiritual e para preparar uma nova personalidade, existem mentores ou tutores nomeados pelo espírito, ainda de posse da sua consciência espiritual, para preparar essa nova vida. Então uma é apagada e a outra simultaneamente é ligada. Mas não pode ter o mesmo ego em duas encarnações.
É, ainda Azamar, exemplo da primeira pergunta. Alguns livros espíritas falam de espíritos que foram médicos na Terra. Continuam sendo médicos no plano espiritual e quando encarnam voltam a ser médicos.
E ainda estão ligados a este programa, a este determinado programa.
Continua preso ao ego? Não passou na prova? São outras provas ou são mistificações espíritas?
Não, continua preso ao programa. Ainda vive o médico que ele não é. Até que em determinado momento ele vai deixar de ser médico.
Tazi pergunta: nós não nascemos para realizar atos, nascemos para vivenciar, ser espírito, mas aqui? Aqui no planeta, né?
Olha, você não nasceu para praticar atos, até porque o ato não existe. Como eu disse ontem, o que há é uma ilusão de ação. Você nasceu para compreender lixo, aliás, para colocar em prática isso, ou seja, a consciência de que você não age, porque você já aprendeu isso lá no plano espiritual. Como eu disse ontem, o espírito estuda observando aqueles que estão encarnados. Então ele sabe o que é se ligar ao ego e vê-lo e agir a partir do ego, ter a ilusão da ação a partir do ego. E depois de tanto ver isso, ele busca que há um ego para dizer: eu não vou viver assim, eu vou conseguir me libertar do meu ego. Então foi para isso que você nasceu, não para praticar atos. E se a sua continuação seria: mas aqui é pichinjo praticar atos, eu diria, não é pichijo, porque a vida material não existe. Ela é realidades ilusórias criadas pelo ego. Então não pichija ver o ato de um médico cuidando de um corpo, porque não existe a mão do médico, não existe o remédio e não existe corpo. Tudo isso é fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal é controlado por Deus, não por você. Então o que você tem que fazer é se médico, deixar o médico e você acreditar que você é médico.
Voltando ao assunto da chorona do portão, ela disse assim: a gente fica insegura. Respeito, né? Porque ela havia falado do aperfeiçoamento.
Você
do
não fica insegura. Quem ficou insegura foi o ego. Para de viver isso. Você nasceu para não viver as inseguranças que o ego lhe dá. É isso que eu estou dizendo o tempo inteiro. Volto a repetir: eu estou falando de tudo da sua vida. Tudo que você compreende racionalmente, tudo que você sente emocionalmente, não existe. São realidades ilusórias criadas pelo ego para que você vença a tentação de vivenciá-las. Então essa, como ela falou?
Fica insegura, né?
Essa insegurança não existe. É maia. O ego está criando e você está vivendo o que o ego cria, dizendo que é seu.
Azamar pergunta: qual a diferença entre o veneno e o remédio, se tudo é fluido cósmico universal?
Nenhuma. A programação que está no ego para sugerir uma determinada realidade ou ilusão. Se o ego está programado para a fusão de fluido cósmico universal corpo com a fusão de fluido universal veneno para curar, vai criar a ilusão da cura. Se não estiver, vai criar a ilusão da morte. É por isso que o Cadeco fala: existe isso, a ciência comprova. Existem elementos que ao mesmo tempo curam e ao mesmo tempo matam. Porque não dependo do elemento, dependo das programações do ego, da criação de realidades por parte do ego. Vê como algumas coisas agora para fazer sentido? Quando nós retiramos da coisa material a ação e aí da coisa material, estou falando não só dos objetos, mas também do ser humano, retira a ação e entende que a ação é uma realidade ilusória criada pelo ego, entende por que no mundo as 2 mais 2 não dá 4.
Eu quero fazer uma pergunta, Joaquim. O senhor falou há pouco que o planeta Terra tem um banco de dados que é igual para todos os habitantes do planeta de provas e expiações.
Isso. Bom. Este banco de dados não mexe em matéria.
Ah, tá.
É sentimento. Ah. Individualismo. Tá. Não matéria.
Tá bom. Porque, na verdade, então, ficou sem sentido a minha pergunta, porque eu ia perguntar se esse banco de dados era igual, porque o veneno, o mesmo veneno, mata umas pessoas e não mata outras.
Porque não é o veneno que mata. Quem mata é a programação do ego. O ego que a morte. Não é o veneno que mata. O ego que a morte. E você que está preso ao que vê, que é como realidade o que vê, diz que foi o veneno que matou. Mas quem matou, quem criou a realidade ilusória de morte, porque morte é uma realidade ilusória, foi o ego. Um ego coletivo. Mas foi um ego.
Quer dizer, o veneno
estava pejente em todos os egos.
O veneno, no caso, seria uma...
um programa. um programa vindo em cima de outro programa.
Seria uma desculpa para o desencarne do espírito.
Seria uma desculpa para que há a realidade ilusória do desencarne de um espírito. Não seria para fazer o desencarne, mas para que há a ilusão de que ele desencarnou.
A gente está às voltas aqui com um ratinho na lavanderia. E eu não estou com vontade de matá-lo, apesar de ter veneno e tudo mais aqui em casa, né? Então eu descobri que ele furou um saco de ração dos meus cachorrinhos. Estava comendo a ração. Por isso que ele vem aqui nos visitar todas as noites. E eu então tirei as rações da lavanderia, guardei dentro de casa e perguntei ao Joaquim se isso provocaria a ida, né, definitiva desse bichinho pro mato, que eu acho que é onde ele realmente mora. Então, quem vai responder o que ele respondeu para mim?
O que eu disse para a Fia é o que eu disse para vocês até agora. E pedi a ela que repetisse essa pergunta, porque nós, a partir delas, ela vai entrar no outro assunto, o último de hoje. Essa ação dela ver o ato, do ato está aqui, do ato está comendo isso, aquilo ou outro. Essa ação dela imaginar que o ato está aqui porque tem comida, é tudo ilusão. É que a chão do ego dela. O ego dela criou o rato. O ego dela criou a ilusão do ato está aqui. O ego dela criou a ilusão de que ele está aqui, tem comida ao seu alcance. Mas nada disso é real. E será o ego da que cria lá tu embola ou não? Então a Fia está dizendo, não sabe como fazer isso. Eu vou explicar. Outro eu disse que o ego não poderia ficar somente ligado no mundo interno. Ou seja, só há realidades racionais. Seria preciso que no mundo externo houvesse uma movimentação com participação de outras formas para criar uma ilusão de ação para que o ego então interpretasse de tal ou tal forma. E aí eu disse, a Fia disse, mas como ele faz isso? E eu disse, ele sama no universo espíritos com egos dentro daquilo que ele pichija para interagir. E aí, pela lei da interação, um se junta na frente do outro. Então, o fato do ato estar aqui dentro, ou seja, o fato da criação da ilusão de que há um ato, se olisina num pedido feito pelo ego dela para que o espírito ligado ao ego de ato estivesse aqui.
Esse pedido foi feito quando?
Não há tempo, Fia, então não há quando.
Não, eu quero dizer assim...
Antes ou depois da encarnação?
Isso, foi uma programação antes.
Pode ter sido antes ou agora.
E onde fica o livro da vida nisso?
O livro da vida fica que você pediria determinada prova, determinada realidade. Se é com um ato ou se é com uma zilafa, isso é outro detalhe. O que está em vigor não é a xena, mas a essência da xena. E aí a Fia me disse, mas como o espírito pede ao mundo, pede ao universo, e como o universo sabe que ela pichinja e o universo encaminha. Então, para responder isso, eu vou entrar no assunto que eu disse que é o último de hoje. Lá atrás, nós definimos o ego como um programa de computador, ou seja, como pré-programações para que reasilão de determinada forma a um comando. Eu disse assim, o ego é como de computador, que você aperta a tecla A e ele desenha a letra A na televisão. Mas é necessário que alguém apete a tecla A para que o ego desenhe a televisão.